Muito obrigado, senhora presidenta Marta Suplicy. Não poderia deixar, senhoras senadoras, senhores senadores, não poderia deixar de assumir a tribuna de hoje para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. No momento em que, há pouco, a presidenta da República, numa solenidade bastante concorrida, com a participação do embaixador da Organização das Nações Unidas para Rio+20, senhor Charles Zucan, e do secretário-geral do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, hasteou, deu início à solenidade, às formalidades de realização da Rio+20. Tivemos o hasteamento da bandeira da ONU e da bandeira do Brasil lá no Centro de Convenções, no Rio de Janeiro, onde se realizará a conferência, que foi transmitida ao vivo para todos que estavam participando da solenidade. E o Brasil sediará esta conferência, se apresentando muito bem como um país que lidera os processos de desenvolvimento sustentável no mundo. Agora há pouco, senadora Ana Amélia, a ministra Isabela Teixeira, divulgou em primeira mão os índices de desmatamento no Brasil. E mais uma vez, nós tivemos uma redução significativa do desmatamento, com o menor índice da história do desmatamento, desde que ele passou a ser acompanhado em tempo real pelo INPE, e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Por outro lado, a presidenta da República divulgou um dado interessante que mostra que, nos últimos anos, o Brasil foi, de longe, o país que mais criou unidades de conservação. Outro dado extremamente significativo é enquanto a média dos países do mundo, a média de utilização de energia renovável na matriz energética do mundo é algo inferior a 13%, o Brasil tem 45% da sua matriz energética de origem renovável. Então, são dados extremamente relevantes que não podem significar qualquer tipo de acomodação do Brasil, mas que nos dá todas as condições de continuar avançando, de continuarmos nos aprofundando nesta vertente, que é uma vertente correta e uma vertente que garantirá o desenvolvimento sustentável. Mas eu quero aqui registrar, no momento que eu cumprimento a presidenta da República, senhora Dilma Rousseff, e cumprimento a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, eu quero aqui registrar algumas medidas anunciadas pelo governo federal, atos assinados pela presidenta Dilma, que demonstram esse compromisso com o meio ambiente, este compromisso com o desenvolvimento sustentável. Foram assinadas duas mensagens, uma que encaminha ao Congresso Nacional o protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa e equitativa de benefícios derivados e sua utilização. Recentemente, a Comissão de Meio Ambiente realizou um grande debate sobre o protocolo de Nagoya. Isso tem a maior importância para garantir a nossa biodiversidade, a utilização inteligente da nossa biodiversidade e a distribuição dos benefícios da utilização dessa biodiversidade com as populações tradicionais, que são as verdadeiras guardiães da biodiversidade brasileira. Portanto, uma medida de alto impacto encaminhada pela presidenta da República, e seria muito importante, muito bom para o Brasil, se conseguíssemos referendar, aprovar no Congresso Nacional esse protocolo antes ainda da Rio+20. A presidenta assinou também mensagem que encaminha ao Congresso Nacional a Convenção de Bonn sobre a conservação das espécies migratórias de animais silvestres. Outra medida importante e que merece uma rápida apreciação do Congresso Nacional. Assinou decreto que regulamenta o artigo 3º da Lei 8666, a Lei de Licitações, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal. Todos os debates, há um consenso que a capacidade de compras públicas do governo tem um potencial enorme de induzir alternativas mais inteligentes de desenvolvimento, alternativas de desenvolvimento sustentável. Portanto, queremos cumprimentar a Presidenta da República também por essa medida. Também assinou decreto de criação do Parque Nacional da Furna Feia, no estado do Rio Grande do Norte, e da Reserva Biológica Bom Jesus, no estado do Paraná. Assinou também decretos de ampliação do Parque Nacional Descobrimento, no estado da Bahia, da Floresta Nacional Goitacazes, no estado do Espírito Santo, e da Floresta Nacional de Araripe, Apodi, no estado do Ceará, tão bem representado pelo senador Eunício Oliveira. Assinou também e anunciou decreto que institui o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, nos estados do Paraná e de São Paulo, e decreto que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. Importante ressaltar que a solenidade contou com a participação expressiva de representantes de populações indígenas que comemoraram bastante, não apenas o anúncio deste decreto que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, mas também vários decretos de homologação de terras indígenas no país. As terras indígenas homologadas por decretos da senhora Presidenta da República são Santa Cruz da Nova Aliança, no estado do Amazonas, Matintim, no estado do Amazonas, Tenharim Marmelos, no estado do Amazonas, Riozinho de Alto Envira, no estado do Acre, Chipaia, no estado do Pará, Lago do Marinheiro, no estado do Amazonas, e Porto Limoeiro, também no estado do Amazonas. Importante registrar a importância da homologação dessas terras indígenas para garantir tranquilidade às populações indígenas, que, como disse, são os grandes guardiões da biodiversidade brasileira. E dentro do lema definido pelo governo federal de crescer, incluir e preservar, nós precisamos crescer respeitando as populações tradicionais, incorporando os benefícios do crescimento para as populações tradicionais e garantindo também as preservações que essas populações conseguem fazer, ou seja, conciliar a produção com a preservação. Foi assinado também um decreto que institui o Comitê de Gestão Integrada das Ações de Atenção à Saúde e de Segurança Alimentar para a população indígena. Uma das grandes reclamações da população indígena brasileira é sobre o mau atendimento da saúde. Aliás, nós temos, hoje sofremos com a carência no atendimento de saúde de toda a população brasileira. Mas essa questão ainda é mais grave no atendimento às populações indígenas que não contam com o sistema de saúde adequado. A criação de um comitê integrado de ações de atenção à saúde e à segurança alimentar e de saúde para a população indígena, envolvendo diversos ministérios, vai contribuir para dar maior qualidade de vida às populações indígenas brasileiras. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, o mundo todo está com os olhos voltados para o Brasil. Temos uma grande responsabilidade na realização da Rio Mais 20, mas quero registrar que não me associo àqueles que entendem que a Rio Mais 20 será um fracasso. Não, entendo que poderia avançar muito mais do que gostaríamos, mas, sem dúvida alguma, haverá uma grande mobilização internacional. Isso contribuirá para a sensibilização de governos nos diversos países do mundo. E devemos também perseguir algumas convergências nacionais que poderão significar um legado interno da Rio Mais 20 para o Brasil. E ouço com muita alegria as palavras da senadora Ana Amélia.
Senador Rodrigo Hollenberg, eu queria apenas cumprimentar Vossa Excelência por trazer essas informações relevantes, que é a demonstração da disposição do governo brasileiro e do nosso país em dar o claro compromisso com preservação ambiental. Neste momento que a Europa começa a traçar um percentual de 7% para a reserva legal, nós temos aqui o mínimo de reserva legal é de 20%, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia. Queria aproveitar o seu pronunciamento tão claro e objetivo para também falar que hoje, coincidindo com todas essas cerimônias, o Senado e a Secretaria de Comunicação desta Casa lança a revista das questões relacionadas a Rio Mais 20, cujo título é Em Busca de um Mundo Sustentável. Senado contribuiu para que a Conferência da ONU aponte caminhos para conciliar desenvolvimento e meio ambiente. É dessa forma, com uma capa tão sugestiva, com o calçadão de Copacabana e um mapa do mundo todo em verde, presidenta Marta Suplicy, que eu queria cumprimentar a equipe que elaborou esta publicação e que tem a abertura e o prefácio do presidente desta casa, José Sarney, dizendo que a questão ambiental é uma questão da humanidade. E ele diz que o desafio da Rio Mais 20 é encontrar o difícil consenso universal. Temos que ter a consciência de que é inviável um padrão de consumo que gasta acima da capacidade de renovação da Terra. Temos que acabar com a divisão entre os que têm em excesso e os que nada têm. Temos que marchar para um modelo sustentável. Obrigada, senhora presidente. Parabéns, senador Rodrigo Hollenberg.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Quero reforçar o convite a todos os senadores, a todos os servidores desta casa para estarem no lançamento da revista hoje às 17h30, quando haverá uma audiência pública conjunta da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Relações Exteriores, que contará com a presença da ministra do Meio Ambiente, ministra Isabela Teixeira, e do secretário-geral do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, senhor Achim Steiner, que está no Brasil e ficará no Brasil agora até Rio Mais 20, esteve na solenidade no Palácio do Planalto. Portanto, convido a todos e quero cumprimentar a Secretaria de Comunicação do Senado Federal pela produção de mais uma revista de altíssima qualidade que demonstra todo o acúmulo de discussões realizadas no Senado sobre esse tema tão importante para o futuro da humanidade, que é a Conferência Rio Mais 20. Muito obrigado, senhora presidenta.